Fato é negativo, isso prejudica as empresas, mas ainda não foi colocado. Teremos que ver e entendermos que o mercado ele reage muito de forma antecipada, né? Ele antecipa um determinado movimento, seja no campo positivo ou para o campo negativo. A verdade é que estamos cada vez mais próximo das eleições de midterm dos Estados Unidos. O Donald Trump vem falando da inflação americana que está mais alta, já começou a. Inclusive a peitar o board do Federal Reserve, o presidente do Banco Central Americano é o novo agora, que é indicado por ele. E, portanto, tudo isso envolve essa política fiscal e a política monetária americana, que envolve diretamente ao Brasil. No meu entender, ele está duro e na ideia dele, e ele vai seguir isso. Como eu mencionei, isso foi colocado lá atrás durante. O evento que deu a inauguração da campanha dele, o acordo de Mar-a-Lago, que ele menciona todo aquele projeto de poder dele, que para mim passa por revitalizar toda aquela ordem econômica, monetária, institucional, vigente desde a Convenção de Bretton Woods nos anos 40, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso passa por essa artimanha. O grande desafio aqui, no meu entender, é as midterm elections, as eleições de meio termo que ele tem agora no final, mais para o final do segundo semestre, e ele precisa dessa vitória para ele conseguir continuar com as suas, enfim, com ampla maioria nas duas casas. Mas as pesquisas não dão isso agora, mas no meu entender ele conhece muito bem esse processo político. De fato, não sabemos se as tarifas serão implantadas aqui no Brasil ou se é uma forma de pressão. Eu ousaria dizer que através de processos, inclusive de negociação, não por parte do governo, talvez até com a oposição, que vá a oposição ao governo Lula, obviamente, aos pré-candidatos à presidência, consigam negociar alguma forma e tentar capitalizar isso de forma política, porque de fato isso não é vantajoso para o consumidor americano, que já começa a enfrentar, segundo os próprios dados oficiais, um nível de inflação mais alto, inclusive do que a meta estabelecida pelo Banco Central Americano.
Pois é, o país, o governo brasileiro se manifestou, viu, Cristiano Beraldo, emitiu uma nota discordando das conclusões ou das informações que foram reunidas por essa investigação feita pelo governo dos Estados Unidos, especialmente sobre o trabalho forçado, né, a associação feita com o trabalho forçado ou com mercados que se utilizam de trabalho forçado. E classificou essa decisão norte-americana como protecionismo unilateral. Queria te ouvir, porque eles falam agora na possibilidade de reagir com a lei da reciprocidade, Beraldo.
Renato, é impossível a gente evitar esse sentimento de que somos governados por bobalhões infantis que priorizam seus próprios interesses aos interesses do Brasil. Por que você falar em reciprocidade é a resposta mais infantil e boboca que se pode dar a uma situação dessa? Estados Unidos fez esse movimento, excluiu dessa lista aquilo que realmente importa, porque é bom para os Estados Unidos, mas ele quis fazer ali, como dizem os americanos, um statement. Ele quis colocar o bode na sala, manifestar a sua insatisfação. O governo brasileiro tem o papel e a obrigação de defender os interesses brasileiros, não com bravata, não com ameaçazinha, ah, eu vou retaliar. Dane-se que o Brasil vai retaliar. O Brasil representa nada nas exportações norte-americanas. Pode retaliar à vontade. Não vai causar nenhum dano e não vai obrigar os Estados Unidos a sentarem à mesa com o Brasil com medo de perderem as exportações brasileiras. Não é isso que vai acontecer. O Brasil tem sim a obrigação de negociar em alto nível, como faz qualquer país que tem minimamente a importância que o Brasil deveria ter, mas que o atual governo fez questão de aniquilar. Então, quando a gente olha essa má vontade, costurada sim pelo secretário de Estado, Marco Rubio, nós temos que lembrar por que que o Brasil se colocou nessa posição. O Brasil é o país que recebia com tapete vermelho Nicolás Maduro antes dele ser preso, mesmo ele tendo acusações gravíssimas de tráfico internacional de drogas. O Brasil é o país que mandou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Foi a posse do presidente do Irã, que logo depois, pouco tempo depois, foi eliminado por Israel, porque era um terrorista. Aliás, boa parte dos iranianos que participaram daquela cerimônia com a presença do Geraldinho Alckmin já foram eliminados, porque eram todos terroristas. Essas manifestações do Brasil em relação a Cuba, uma ditadura que impõe à sua população a miséria para o bel prazer de uma família mesquinha, assassina, vigarista, que é a família Castro. Então, tudo isso está anotado, ninguém vai esquecer disso. O Brasil tinha a opção de criticar Petro, por exemplo, o presidente da Colômbia, quando ele defendia, e defende até hoje, a legalização da cocaína. Mas não, o Brasil defende Petro. O Brasil manda buscar corrupto em países da América Latina com avião da FAB. Nós, brasileiros, pagamos para trazer corrupto para o Brasil para viver protegido por esse governo. Então, nós fizemos por merecer a antipatia dos Estados Unidos. É isso que existe hoje. E os Estados Unidos estão agindo defendendo os interesses dele. O Brasil tem que defender os interesses do brasileiro, mas não do jeito que esse governo faz. Tem que defender através dos canais corretos e com a seriedade e a responsabilidade exigidas numa situação grave como essa. Mas isso é tudo que a gente não vê. O presidente da República se apressou em transformar isso num discurso vigarista eleitoral, inclusive pedindo o enforcamento de Flávio Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, eu não sei. Estamos aqui com o Joe Biden brasileiro, Caniato. Não, acho que eu vou ficar por aqui para não ter problema.
Pois é, o Beraldo menciona discurso eleitoral. Deixa eu fazer mais um giro com os nossos comentaristas. Dávila, só deixa eu ler para vocês e também para a nossa audiência um trecho do comunicado do governo brasileiro, abrindo aspas. O Brasil se reserva o direito de recorrer aos instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional, para fazer face a situações de injustiça contra o Estado brasileiro sem amparo nas regras do comércio internacional. Fecho aspas. Te questiono, Dávila, quais são os instrumentos que o governo brasileiro poderia utilizar por meio dessa lei de reciprocidade? E quando o Beraldo menciona discurso eleitoreiro, isso daqui já dá o tom do que nós veremos, né?
Certamente. Da mesma forma que Donald Trump utiliza as tarifas para fins políticos, o Brasil está usando, o Brasil não, o governo brasileiro está usando esta guerra tarifária para seus fins políticos eleitoreiros. É isso que está acontecendo. Então, ameaça que vai enfrentar os Estados Unidos, que vai retaliar os Estados Unidos. E como o Beraldo bem disse, isso é uma bobagem total. É óbvio que o Brasil não vai fazer isso. Primeiro, o Brasil precisa ter paciência e entender se essas tarifas vão sair ou não e que tipo de tarifa vai sair contra o Brasil. Pode ser que não saia nada, né? Então, nós precisamos esperar. Isso é uma decisão interna do governo americano. E não podemos nos precipitar. Mas o governo precipita esse debate justamente para mostrar esse espírito anti-americano que mobiliza a esquerda e para atacar Flávio Bolsonaro como se ele fosse o grande vilão da história que está ali, ele com seu irmão Eduardo confabulando com os Estados Unidos contra o Brasil. Então, isto já é transformar um episódio comercial, que é esta discussão, num episódio político-eleitoral.
Pois é, deixa eu chamar o Mota para trazer também as reflexões a respeito do que deve fazer o governo brasileiro. E tem uma pesquisa que acho que foi feita no dia de hoje, ou talvez no dia de ontem, mas divulgado por alguns veículos de comunicação, Mota, que falam em oportunidade para o atual governo, ou que teria caído um presente no colo do governo a partir dessa quase decisão, né? Esse estudo, essa investigação e a possibilidade de tarifação. Você acha que isso se tornará um trunfo, um troféu do atual governo no processo eleitoral?
Não, eu não acredito nisso, Caniato, porque, primeiro, eu não acho que essa história de tarifas está na lista de preocupações principais do cidadão brasileiro. A preocupação principal é ficar vivo até amanhã. A segunda preocupação é conseguir pagar as contas. A terceira é não perder o emprego. Eu acho que tarifa deve estar lá no lugar 50 das preocupações. A segunda coisa que a gente tem que observar é que não importa qual seja a realidade, o governo vai criar a narrativa dele. Então, se a tarifa for imposta, a narrativa vai ser uma. Se a tarifa não for imposta, a narrativa vai ser outra. A realidade é irrelevante, porque a política externa do governo brasileiro, ela foi amplamente demonstrada durante esses quatro mandatos do PT no poder, agora no quinto mandato. É a política de trazer cubanos para o Brasil para solucionar o problema da saúde pública ou para solucionar o problema financeiro de Cuba, o programa Mais Médicos. É a política de mandar um representante para a posse do presidente do Irã. E aí o representante brasileiro tira uma fotografia histórica junto com terroristas, assassinos, boa parte dos quais não está mais entre nós. É a política externa de permitir que duas fragatas iranianas ficassem atracadas mais de 2 meses no porto do Rio de Janeiro. É a política de fazer um acordo de cooperação com o Partido Comunista Chinês. Foi o que o PT fez, um acordo de intercâmbio e cooperação com o partido que comanda a ditadura da China. É a política de mandar um jatinho da FAB buscar a ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada por corrupção. Essa é a política externa do PT. Que tipo de reação os petistas e a esquerda brasileira esperavam do governo americano? O que será que o governo de Joe Biden prometeu aos esquerdistas brasileiros para que eles continuassem fazendo essas coisas todas? Eu pulei aqui Nicarágua, Venezuela, né? Mais uma série de outras coisas. A conta está chegando agora, mas não interessa a realidade. O governo brasileiro vai sempre empurrar a sua narrativa para cima do eleitor.
Pois é. Agora, Musa, a gente já viu alguns movimentos naquela primeira onda de tarifas que foram impostas a vários países e como as instituições e as autoridades brasileiras se manifestaram. Diante do processo eleitoral que se aproxima, naturalmente, talvez tenha gente no Palácio do Planalto que defenda que o Brasil devolva na mesma moeda, faça disso uma pauta para levar isso para o discurso eleitoral, né? Uma verdadeira batalha contra os Estados Unidos, o nós contra eles. Agora, qual é o papel das outras instituições? Por exemplo, Nelsinho Tradi, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, ele disse que, naturalmente, há essas ferramentas para que o Brasil devolva na mesma moeda, né, adotando a lei de reciprocidade. Mas me parece que é preciso sentar à mesa e tentar negociar, né? Acho que talvez seja melhor para todo mundo, inclusive para os Estados Unidos, por que não?
É uma grande discussão. Agora, eu acho que, por mais que muitos fiquem doídos com relação a isso, eu estou muito na linha do que foi comentado ontem aqui. Goste ou não, isso é uma prerrogativa dos Estados Unidos. Eles têm esse direito. Se depois a Suprema Corte derruba as tarifas ou não, é um problema doméstico deles, claro que nos afeta aqui. Mas ficarmos nos remoendo não vai levar a absolutamente nada. Eu estou muito com essa linha. O que nós fizemos? Ao invés de olharmos muito para a janela, olhemos no espelho. O que nós erramos? O que nós continuamos fazendo de errado? O Lula vai até lá, senta com o Trump, fala que entregou 4 documentos, já repetiu isso à exaustão e acha que isso traria algum tipo de retorno. Quando volta, já começa. Vociferar no microfone as suas tremendas barbaridades contra o governo americano. E não estou fazendo aqui juízo de valor, eu defendo a liberdade de expressão. Se ele quer falar desse tipo de coisa, infelizmente todos nós pagamos pela posição que hoje ele ocupa. Mas, de qualquer maneira, o que ele quer? Ele vai lá, diz que entrega 4 documentos, conversou a respeito dos temas envolvidos com Donald Trump e Marco Rubio, e aí chega aqui e começa a falar mal do próprio governo. Acontece esse evento agora, depois do Flávio Iri colocarem as facções criminosas como terroristas de fato são, ele também atribui isso à responsabilidade à visita do Flávio e já começa a falar mal do governo americano, falar mal do Trump e falar que quem deveria, numa frase dele hoje, quem deveria impor as tarifas, como você falou, seria o Brasil e não eles. Nós temos peito para aguentar isso? Qual é a capacidade da indústria brasileira, da economia brasileira, que depende de grande parte de valor agregado do que vem de fora, frente aos Estados Unidos, que podem buscar outros mercados? Claro, nós vendemos, exportamos coisas importantes à economia americana, mas em grande parte são produtos de baixo valor agregado, que mesmo que ele pague um pouco mais caro, ele pode encontrar em outros locais. Dificilmente nós encontramos produtos de altíssimo valor agregado daquilo que nós importamos dos Estados Unidos, lembrando da importância que os Estados Unidos têm dentro da nossa balança comercial e ainda mais de produtos específicos de alto valor agregado. Então é aquela velha história, podemos não gostar da ação de uma determinada pessoa, mas se ele é muito mais forte do que eu, abrir o peito e ir à luta contra ele, muitas vezes é uma burrice. E convenhamos, toda e qualquer ação que a diplomacia brasileira vem fazendo é simplesmente uma palhaçada, e não apenas agora, já de longa data. As visitas que o embaixador, ou melhor, que os ministros de relações exteriores vêm fazendo a países, a países autoritários, a defesa de regimes autoritários. Eu já mencionei aqui, quando eu estava na Venezuela filmando o documentário, o governo brasileiro estava lá através de algumas figuras enaltecendo ali o então presidente Nicolás Maduro. Isso foi feito em várias ocasiões com vários países, sempre batendo de frente com os Estados Unidos, inclusive naquele evento esvaziado aqui no Rio de Janeiro, quando teve o evento em que inclusive a China e os Estados Unidos não mandaram gente do primeiro escalão. Então agora nós estamos pagando as consequências de algo que nós plantamos, gostemos ou não. A questão é, eles são muito mais fortes e têm uma economia muito mais forte. Se quisermos bater de frente, é bem provável que nós tenhamos um prejuízo muito maior.
Uma rápida parada para a parte da rede e a outras emissoras, algumas, eu preciso me despedir, que ficarão com seus programas e telejornais locais. Muito obrigado pela audiência e pela parceria.
Rede Jovem Pan News.
Quando a água chega, a vida avança. De norte a sul do Brasil, a Aegea leva água e esgoto tratados para mais e mais pessoas. Hoje, já são mais de 39 milhões de brasileiros em 893 municípios vivendo com mais saúde, dignidade e qualidade de vida. Por onde nossas águas passam, a vida fica mais azul. Aegea. Nossas águas movimentam o Brasil.
Os pingos nos is.
PIC 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Natanzinho Lima. Mais é a PIC 2026, tradição que atravessa gerações.
Música, informação, Jovem Pan.
Chegou a oportunidade de dirigir um SUV pensado para sua rotina. O Nissan Kite Advance está na Quinto Nissan, a partir de R$ 128.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV com design robusto, multimídia de 9 polegadas com conexão sem fio e muito espaço interno. Afinal, no Kite cabe tudo o que sua vida pede. Venha fazer o test drive. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
A melhor rádio. Jovem Pan.
Mãe, eu quero fazer aula de robótica na Good Inventor.
Na Good Inventor, tecnologia e inovação andam juntas. Aqui nossos alunos aprendem robótica, programação, desenvolvimento de games e habilidades para o futuro. O mundo é digital e na Good Inventor, seu filho aprende a criar tecnologia, não apenas consumir. Seu filho merece o melhor. Agende uma aula experimental na Good Inventor e descubra uma nova forma de aprender. Chame agora no WhatsApp 991-12-4175. Good Inventor.
Jovem Pan.
Maui Residences. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residences é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicada ao mercado imobiliário. Unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
É tempo de arraiar pague menos, só.
Tempo de festança boa com os melhor preço, espia só.
Batata, R$5,99 o quilo. Laranja ou limão, R$2,49 o quilo. Ovo branco jumbo com 10 unidades, R$5,99. Acém, R$35,99 o quilo. Peito de frango, R$11,99 o quilo.
Isso aqui tá bom demais, é?
Olha, Lari, é tanta oferta que o carrinho é capaz de transbordar.
Para economizar o mês todo, pague menos todo dia.
Jovem Pan. A Rádio Jovem Pan FM de São João da Boa Vista transmite o programa A Voz do Brasil a partir das 20 horas, de acordo com o determinado pelo Decreto 10.456 de flexibilização da Voz do Brasil.
O Brasil faz da sua preferência em lidar com a China, Caniato. Nós somos o país em que a primeira-dama vai jantar lá, sendo recebida pelo presidente chinês, e clama por uma intervenção chinesa no Brasil para regular, para censurar as redes sociais. Quer dizer, é esse nível de loucura, é esse nível de gente despreparada servindo de porta-voz das demandas do atual governo do Brasil. E a partir desse nível de mediocridade, a gente não consegue estabelecer uma relação de alto nível, como deveria ser com esses países. O Brasil segue à margem do grande jogo geopolítico que está em curso, alimentado especialmente pela revolução da inteligência artificial. Mas o Brasil nem entende isso. O Brasil está preocupado em quantos chequinhos o governo vai escrever todo mês para as pessoas que dependem do Bolsa Família. Porque eles conseguem fazer uma conexão do número de beneficiários com o número de votos e quanto tempo ele se mantém no poder. Então, enquanto a gente defender bandido, defender a ineficiência e improdutividade e atuar como um palhaço internacional, aí realmente o Brasil não tem nenhuma chance de ser visto como um país relevante.
Seguiremos atentos em relação à investigação feita pelo governo norte-americano e qual seria a medida a ser tomada em relação ao Brasil. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação e debate com os nossos comentaristas. Mais um destaque: Flávio Bolsonaro reagiu às acusações do governo Lula sobre traição à pátria e afirmou que a única soberania que ele pretende acabar é a das facções criminosas. Ele concedeu uma entrevista ao jornal O Tempo, de Minas Gerais, nesta quarta-feira. O senador acusou o petista de ter simpatia pelo Comando Vermelho e pelo PCC, ressaltando que sua aproximação com os Estados Unidos para discutir o combate ao crime não representa uma ameaça ao Brasil. Segundo Flávio, é preciso que o governo também reconheça as facções como terroristas, pois já está na hora de pensar na soberania do povo brasileiro e parar de pensar na soberania dos traficantes e dos criminosos. Você, Dávila, o que achou dessas falas de Flávio Bolsonaro, essa reflexão a respeito de como pensa ou como se coloca o governo e o presidente da República? Você acha que Flávio Bolsonaro, nesses encontros que ele teve nos Estados Unidos, principalmente com Donald Trump e a possível defesa que ele fez sobre essa mudança de classificação Isso por si só foi um atentado à soberania, Dávila?
Atentado à soberania é deixar o crime organizado transformar o Brasil no narco-estado. Isso sim, atentado à soberania. Caniato, vamos ao que é positivo na fala de Flávio e o que falta, que para mim é o mais importante. É positivo um pré-candidato à presidência da República reconhecer este domínio, tamanho do crime organizado da sociedade brasileira, que aterroriza a sociedade brasileira, e usar até a sua influência e ligação com o governo americano para avançar essa história de classificar uma organização criminosa como o PCC, o Comando Vermelho, em organizações terroristas. Nós já dissemos aqui que essa nomenclatura, se é máfia ou terrorismo, não importa. O que importa é a consequência disso. A consequência disso é que haverá mais cooperação internacional entre o Brasil e os Estados Unidos, justamente para desmantelar a rede do crime organizado na movimentação financeira, lavagem de dinheiro e também a questão da distribuição de drogas. Ou seja, vai enfraquecer a perna do crime organizado em duas áreas fundamentais: combate à droga e combate à movimentação ilegal financeira. Então esse é o ponto positivo. Então até aí estamos ok. Mas o que faltou na entrevista e o que falta nos candidatos? O Mota não acha que tem que discutir proposta em campanha? Eu acho que tem que discutir proposta sim. O que falta é, tá bom, como é que nós vamos recuperar a soberania do Estado brasileiro que hoje está comprometida pelo crime organizado? O que você vai fazer? Não, nós vamos aprovar essa lei antimáfia, não, nós vamos tomar essa atitude, não, nós vamos criar presídio de segurança máxima para colocar todos os faccionados. Não, nós vamos fazer um fast track na justiça aqui para julgar rapidamente líderes facciosos. Não, nós vamos estabelecer prisão perpétua para líderes facciosos. É isso que a gente tem que escutar. E essa história de que eleição não se discute proposta, não. Eleições são vencidas em propostas. Inclusive, parte do empresariado acabou apoiando Jair Bolsonaro na eleição, justamente porque Paulo Guedes era a âncora que dizia que ia abrir a economia, que ia fazer as reformas que o Brasil precisava. Mesmo Lula, na primeira eleição em 2002, foi a tal da carta ao povo brasileiro que fez com que houvesse ali uma conversão de determinados empresários apoiando a candidatura, achando que não ia acontecer nada demais. Então, assim, é óbvio que propostas são importantes, ainda mais propostas para combate ao crime organizado. Então tá bom, é isso aí, o diagnóstico tá correto. E aí? E a ação? Porque isso vai mostrar para o eleitor que o pré-candidato está levando a sério a guerra que o Estado brasileiro terá de fazer contra essas organizações criminosas para recuperar a soberania perdida justamente por políticas erradas, por ideias erradas que os governos de esquerda dominaram o país nos últimos 20 anos.
Pois é, a partir da decisão tomada pelo governo dos Estados Unidos, né, Mota? Isso volta ao centro das discussões e me parece que é preciso organizar direito quais serão as próximas ações e talvez as discussões durante a campanha devem ditar quais devem ser os desafios para o governo e para os próximos governantes. O que você queria trazer sobre o que é mais importante quando a gente fala de enfrentamento ao crime organizado, aos grupos terroristas, o que é preciso considerar a partir de 2027?
Eu vou responder e eu espero que tenha alguém da campanha do Flávio assistindo a esse programa. Mas antes eu quero endereçar aqui o comentário do Dávila. Não sou eu que diz isso, são os especialistas em campanhas eleitorais. Nenhum eleitor compara a proposta do candidato para segurança, saúde, habitação, transporte, meio ambiente, emissão de moeda com as propostas dos outros candidatos. Ninguém faz isso. O candidato toma a sua decisão baseado em alguns elementos, como, por exemplo, a aparência do candidato. É verdade. Uma frase que o candidato disse, que a pessoa gostou muito, ou duas ou três ideias que o candidato colocou na mesa, não são projetos detalhados. E eu acho que não tem ideia mais poderosa nesse momento no Brasil do que dizer que lugar de bandido é na cadeia. E eu acredito, sim, não para a campanha, mas para o poder. que a direita precisa ter um plano, e eu sugiro, um plano nacional de emergência de combate ao crime. É preciso colocar a polícia na rua, a polícia de todos os estados, durante 90 dias, durante 120 dias, toda a polícia na rua, para tirar os bandidos da rua, com o objetivo de trazer de volta a sensação de segurança e cumprir as dezenas de milhares de mandados de prisão que existem no Brasil pendentes. A segunda ação é retomar o controle dos presídios, que hoje está na mão das facções, e começar um projeto emergencial de construção de 1 milhão de vagas. Antes que alguém diga que não há dinheiro para isso, eu digo que a estimativa da construção dessas vagas é de que elas vão custar menos do que o governo já injetou até agora na construção da refinaria Abreu e Lima, em uma única refinaria, que ainda não ficou pronta. A terceira perna desse plano de emergência é um pacote de endurecimento da legislação penal e de execução penal. Então, é preciso colocar a polícia na rua e os bandidos na cadeia, como fez Rudolph Giuliani em Nova York. Vamos liberar as comunidades que estão hoje sob a ditadura do tráfico de drogas. É preciso acabar com a progressão de regime, acabar com a audiência de custódia, com as visitas íntimas, acabar com o auxílio reclusão, também conhecido como bolsa presidiário. É preciso reduzir a maioridade penal e fazer um esforço político para retirar o marxismo do sistema de justiça criminal. É inconcebível que os nossos bacharéis em direito, no primeiro semestre da faculdade, recebam como leitura obrigatória o livro Vigiar e Punir, do marxista Michel Foucault. Essa é a única causa que o próximo presidente da República precisa abraçar. Se ele esquecer todas as outras causas, mas colocar o seu foco e a sua energia em tornar o Brasil de novo um país onde a gente pode ir na esquina sem medo de levar um revólver na cara, se ele fizer só isso, vai ser uma revolução nesse país.
Aí a análise dos nossos comentaristas para as reflexões feitas para o Flávio Bolsonaro em uma entrevista que ele concedeu a um veículo de Minas Gerais. Você, Bruno Musa, naturalmente é preciso considerar a maneira como o Flávio tem tratado das acusações que ele recebe do governo. Agora, você não acha que as falas do presidente da República em relação a Flávio Bolsonaro, de que ele seria um traidor por ter articulado junto a Donald Trump e ao staff do presidente a mudança de classificação, isso, na verdade, se volta contra o próprio governo? Porque a população pensa, poxa, mas qual é o problema em classificar as facções criminosas em grupos terroristas? O que eu vejo é que as pessoas apoiam, né, essa medida. Eles não veem cabimento nenhum nessa defesa que é feita pelo presidente.
Espero que cada vez mais pessoas vejam dessa forma, vejam esse pragmatismo, né? Porque, de fato, uma boa parte da população está cansada disso tudo que foi colocado já pelos meus colegas e todas as soluções propostas aqui pelo Mota, que pareceriam óbvias em um país normal, que basicamente é centralizada em retire esses criminosos de dentro do convívio da sociedade e os mantenha dentro das prisões. E que eles não sejam ali dentro, selecionados ou separados por facção, porque assim isso intensifica todo esse processo. Linha dura com criminosos, eles foram linha duras aqui fora na sociedade, muitos de nós que somos vítimas, alguns não têm sequer chance de uma segunda vida. Então, linha dura, ponto final. Consequentemente, a população brasileira está cansada porque vem crescendo o nível de roubos, de violência que a gente vê ao longo da cidade. E antes era, talvez, para uma classe mais alta. Isso começou a descer e agora você ouve relatos cada vez mais diários e constantes de pessoas que são assaltadas dentro dos ônibus. Ou seja, pessoa de origem mais pobre, de uma classe social mais baixa, que sai para trabalhar e sofre um assalto, um furto dentro do ônibus, perdendo ali o seu celular, que muitas vezes está dividindo em 24 vezes, porque não consegue pagar mais do que isso. Então, a população brasileira, ela não aguenta mais. Mas, infelizmente, você ainda vê algumas pessoas que acabam comprando essa ideia de soberania, e pessoas, inclusive, que têm condição de estudo, que têm condição de senso crítico, ou deveria ter, ou pareceria ter, mas que, no fundo, parece que não há. Qual seria a consequência inevitável de classificação delas como facções criminosas e terroristas, que de fato são? Não, no meu entender, não vai mudar absolutamente nada no dia a dia das pessoas. Se isso acabar tendo como consequências mais sérias a esses faccionados terroristas, ótimo. Afinal de contas, o Estado foi leniente, foi conivente com o crescimento dessas facções, em que eles tomam para si determinados territórios onde a polícia não entra, o Estado não entra, e eles se tornam ali chefes e fazem a população reféns, além de ter que pagar todos os impostos de um governo perdulário que gasta muito mais do que arrecada. Ele ainda tem que pagar os impostos para sobreviver dentro ali daquela região onde ele mora, que é comandada pelo crime organizado. Não é à toa que, quando teve aquela operação no Rio de Janeiro, mais de 80% dos moradores das favelas apoiaram o que estava acontecendo. O brasileiro está cansado, o brasileiro de bem está cansado. Então, eu acho que esse discurso do Lula, ele realmente cada vez atinge menos pessoas. Não é à toa que essa criminalidade é um dos temas que mais estarão no dia a dia dentro dessa campanha. E aí me parece que é o que sobrou a ele. Veja, ele tem um amplo histórico de defesa da criminalidade. O seu partido, ele não apenas apoiou, como fez parte dos grandes escândalos de corrupção ao longo dos últimos 20 anos aqui no Brasil. A economia está começando a dar sinais importantes de sinalização de queda. Alto nível de endividamento das empresas, do Estado, das famílias, como falaremos aqui, empresas estatais dando recordes de prejuízo. Enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, e uma inflação assolando principalmente as classes mais pobres no campo da alimentação. O que sobrou a ele é esse discurso raivoso, esse discurso que fala para cada vez mais a sua própria bolha, e a sua própria bolha vem diminuindo. Uma vez que aqueles petistas raízes ali, aqueles estão dados, um percentual dado. Mas aquelas pessoas que ao longo dos últimos anos acreditaram nessas coisas absurdas que o presidente vem falando, e agora cada vez mais raivoso, começa a perceber que foi uma grande mentira e que não querem ser dominados pelo crime. O Brasil está cansado, Caniel.
Pois é, há vários levantamentos, inclusive tem um muito interessante em relação à classificação de facções criminosas como terroristas, a pesquisa que foi feita pela Atlas. Daqui a pouco a gente vai trazer os dados e os detalhes, mas é impressionante a percepção do público, né, da população brasileira em relação ao desempenho do governo federal na área de segurança pública e no combate ao crime organizado. Daqui a pouco a gente vai trazer os números, mas enquanto a gente prepara só as artes sobre esse levantamento da Atlas, eu quero pegar um outro levantamento. Uma pesquisa do Poder Data, que foi divulgada hoje, aponta que para 53% dos brasileiros, a decisão dos Estados Unidos de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas é benéfica para o Brasil. De acordo com os dados, a maioria das pessoas acreditam que a medida é boa para o país. Já 33% avaliam que a decisão é ruim e 14% não souberam responder. Então, a maior parte entende que sim, essa medida é positiva para o Brasil. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo. Beraldo, é sempre importante lembrar que a decisão tomada lá nos Estados Unidos não tem interferência dentro do Brasil. Mas isso cria um buzz, um burburinho? Isso melhora, pode incentivar o debate para que ações sejam tomadas, Beraldo?
Renato, isso é um pepino para o atual governo, porque as pesquisas vão mostrando que a população em geral ou ela é favorável à designação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, que de fato elas são, ou as pessoas estão indiferentes, elas não acham que isso vai ter um impacto nem positivo nem negativo. Então, o governo agora vai ter que lidar com a realidade que há uma parcela minoritária da população brasileira que está alinhada com esse discurso do presidente da República de que o governo Brasil tem a sua soberania colocada em risco em razão dessa determinação do governo norte-americano, o que é uma grande bobagem, né? Só serve para discurso político eleitoral do governo, mas na prática não é disso que se trata. E aí, conectando com a nossa discussão anterior, Caniato, o desafio que existe é a apresentação de um plano concreto para que medidas efetivas sejam tomadas para resgatar a paz do brasileiro nas suas vidas cotidianas. Né? Então, o Mota trouxe, o Dava também, que ter um projeto, né, as propostas, elas não são colocadas ali como um fator decisivo para o voto, mas, no fundo, quando a gente fala de segurança pública, o Brasil está num ponto em que ele não pode, pelo menos as pessoas que têm noção das coisas, as pessoas que têm um pensamento crítico apurado, elas não podem simplesmente aceitar o discurso fácil. Eu vou acabar com as facções criminosas, eu vou diminuir o crime no Brasil. A gente tem que fazer a pergunta necessária: vai diminuir como? Quais são os passos que o governo tomará, o atual ou o próximo, para que nós tenhamos a redução desse problema da criminalidade no Brasil? O atual governo não tem resposta para isso, porque ele é muito firme em continuar no blá, blá, blá. Então, ele faz propostas inócuas, ele fica sempre do lado errado da discussão, ele diz que essa história de ataque à soberania, mas, na verdade, o que ele está fazendo é aliviando para essas organizações criminosas. E o brasileiro quer saber. E Flávio Bolsonaro também não terá uma vida fácil sobre esse assunto. Porque o seu pai, Jair Bolsonaro, foi presidente por 4 anos. E a situação de segurança pública no Brasil não melhorou. Se nós olharmos para a fronteira brasileira, especialmente com o Paraguai, onde é produzido a maior parte dos cigarros consumidos no Brasil, que são contrabandeados, a gente tem que fazer uma pergunta óbvia. O que será feito para impedir que a fronteira entre Brasil e Paraguai continue essa peneira em que passa tudo? O que será feito para fortalecer as nossas forças armadas, fortalecer a nossa Polícia Federal, fortalecer a Polícia Rodoviária Federal, para que ela possa, essas forças possam proteger o Brasil dessa invasão de cigarros contrabandeados, bebidas contrabandeadas, cocaína, maconha, de tudo que passa por essas fronteiras? O que será feito para impedir que os nossos portos sejam esses polos exportadores de cocaína para os Estados Unidos e para a Europa, como temos hoje? O que faremos para impedir que organizações criminosas como o PCC construam submarinos? Isso, para mim, é uma coisa louca. Estão construindo submarinos, colocando na água, atravessando o Atlântico, cheio de cocaína. Não é possível que as autoridades brasileiras estejam deixando isso acontecer. Quais são as medidas que serão tomadas para proteger os policiais, para que eles possam executar o seu trabalho com firmeza, com compromisso, sabendo que, se qualquer coisa sair errado, que eles terão o Estado para protegê-los, para defendê-los, e não como acontece hoje, em que um policial entra no embate com um vagabundo, na hora que esse vagabundo é eliminado, ele tem que responder sozinho na justiça. O policial bate um carro da corporação, tem que pagar para consertar. Vocês estão de brincadeira comigo? O próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que fez o que pôde para impedir que a Operação Escudo do Guilherme Derrite continuasse no estado de São Paulo, porque ficou com medinho da Globo. Ora, faça-me um favor. Se for para governar um estado berço do PCC com medinho de emissora de TV, me desculpe, não tem nada o que fazer aí. Nós precisamos de gente séria, comprometida com o combate ao crime, porque isso está tirando a paz e o futuro do Brasil. Se os nossos governantes não compreenderem isso e forem absolutamente intransigentes nesse combate, esqueçam. O problema só vai piorar. Portanto, Caniato, o Brasil está num momento decisivo. Ou nós temos a consciência de escolher pessoas com propostas claras, passo a passo. Tem que ser fácil de entender, porque tem que ser fácil de cobrar, ou então nós não temos a menor perspectiva de nos livrarmos desse mal que está destruindo as nossas vidas e o futuro dos nossos filhos.
Pois é, há pouco eu disse que tinha um outro levantamento, uma outra pesquisa, que foi divulgada há pouco, há alguns minutos. Nossa produção, inclusive, compartilhou rapidamente com a gente, que trata da classificação das facções como terroristas, e muitas perguntas foram feitas, só que daí a gente está falando de um outro levantamento, um outro instituto, o Atlas Intel, que entrevistou mais de 1.200 pessoas, nível de confiança de 95%, margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e período de coleta de 30 de maio ao dia 3 de junho. E aí tem o primeiro recorte que eu vou compartilhar com a nossa audiência, com os nossos comentaristas. A pergunta foi a seguinte: como você avalia o desempenho do governo federal na área de segurança pública e no combate ao crime organizado? Se a gente puder colocar as respostas, 47,6% disseram péssimo. É péssimo o desempenho do governo federal na área de segurança pública e combate ao crime. 18,7% bom, 18,1% ótimo, 8,7% regular, 6,7% ruim. Deixa eu começar a rodada com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, se nós somarmos péssimo, ruim e regular, é algo em torno de 63%. Então há uma insatisfação da imensa maioria da população brasileira em relação ao trabalho do governo federal na área de segurança pública e também no combate ao crime organizado. Acho que seu microfone está fechado. Checa para a gente, por favor.
Não há dúvida, Caniato. Nós somos reféns do crime hoje no Brasil. O Mota já mencionou isso várias vezes aqui. Nós não podemos sair às ruas. Nós não podemos caminhar na beira da praia tranquilamente. Lá no Rio de Janeiro, o Mota não pode sair tranquilo na beira da praia. É uma loucura o que a gente vive hoje. Todo mundo aterrorizado com a questão da violência. Então é óbvio que segurança pública, para a maioria da população, é uma tragédia. Agora, só não é a proporção maior, porque felizmente ainda a segurança pública é muito melhor nas cidades do interior. Eu vejo o caso aqui de São Paulo, viajo muito pelo interior de São Paulo. É só você ir para Vinhedo, Valinhas, Indaiatuba e outras cidades que a segurança é muito melhor. As pessoas param o carro, não tem essa paranoia de trancar o carro, não usar o celular nas ruas. Então, realmente, essas cidades em torno das grandes metrópoles, a questão da segurança ainda é muito boa. Mas é boa por causa da polícia estadual. São as polícias estaduais que mantêm essa segurança, essa sensação de segurança maior nessas cidades em torno de São Paulo. Mas quem mora em São Paulo vive aterrorizado o dia inteiro, não tem como. Então, eu acho que a pesquisa traz uma fotografia da realidade. Agora, o problema não é só a fotografia, é entender o tal do filme. O filme é: a segurança pública vem piorando cada vez mais porque é um governo que não faz absolutamente nada para combater a impunidade, endurecer as penas, mudar a legislação para que se torne mais eficaz o combate ao crime e a penalização rápida desses criminosos, e principalmente pelo sentimento de impunidade. O que estimula o crescimento do crime no Brasil é a sensação de impunidade. Aquele que comete o crime vai sair pela porta da frente da numa audiência de custódia, ou da delegacia, ou da prisão, como já aconteceu até mesmo com líderes dessas facções criminosas. Então, Caniato, se nós não atacarmos esta questão, não tem como melhorar a segurança pública e, evidentemente, não tem como melhorar a percepção do povo de que o governo não está fazendo absolutamente nada para combater o crime no Brasil.
Faremos agora uma rápida parada, lembrando que tem a enquete publicada no portal da Jovem Pan, também no nosso YouTube, diz respeito à delação de Daniel Vorkaro, hein? A defesa dele apresentou uma nova proposta. Será que vai sair esse acordo de delação? Será? Daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo, em 1 minuto e meio. É super rápido, eu conto com você. Até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Viamondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$51.900, mais 30 parcelas de R$ 1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis. Tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Tem roupas de frio e cobertores sem usar? Vamos doar? Tem muita gente que precisa. Leve sua roupa e cobertor na Imobiliária Braido e ganhe um número para concorrer a uma cesta de guloseimas. Campanha do Agasalho 2026. Arrecadação de roupas de frio e cobertores até a data de 15 de junho na Imobiliária Braido. Neste inverno, aqueça a vida de uma família.
Jovem Pan.
No Vestibadei Unifeob, você faz a prova e já sai matriculado. Até 100% de desconto nas mensalidades para quem gabaritar. Prova dia 28 de junho no campus Mantiqueira. Garanta sua vaga em vestibular.unifeob.edu.br.
Jovem Pan.
Música.
Notícia.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista.
É um oferecimento de
Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes.
Viamondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo.
M649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat. Jovem
Pan. Agora sim, recebendo a rede Jovem Pan, todo mundo que curte a Jovem Pan, fica ligado na Rádio Jovem Pan, sempre bem informado, muito obrigado pela parceria. Um abraço aos taxistas, motoristas de aplicativo que sintonizam o 100,9 aqui em São Paulo. Tem mais uma notícia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, contrariou uma ala da corte e afirmou que os ministros devem ser discretos, declarando que muitas vezes o silêncio do judiciário vale muito mais do que o protagonismo individual. Defensor da criação do Código de Ética e Conduta, o magistrado disse ainda que um bom juiz conquista autoridade não pela frequência de suas manifestações, mas pela qualidade de suas decisões. Por fim, Fachin ainda afirmou que cada manifestação pública de ministros afeta a percepção coletiva sobre o judiciário e, por isso, a postura ética acompanha os magistrados em todos os momentos de sua trajetória e em todos os lugares. Começar essa rodada com o Roberto Mota. Essa defesa feita por Edson Fachin pode ser interpretada como um recado ou até como uma crítica alguns magistrados que, por vezes, participam de eventos ou até promovem eventos. alguns internacionais, com vários convidados especiais, né, Mota?
E é curioso, porque o ministro fez essa crítica com um discurso em um evento e agora o discurso se tornou público, né? Isso me lembra uma placa que dizem que existia em casas antigamente dedicadas à dança de salão. Então, ali onde o pessoal dançava, tinha uma placa que dizia: é proibido dançar agarrado, mas se quiser, pode. É assim que eu reajo quando eu escuto essa história do código de ética, porque eu entendo você impor um código de ética para médicos, para engenheiros, para professores, para explicitar situações de conflito que devem ser evitadas. Então, por exemplo, um médico, ele não pode ser sócio de um laboratório que fabrica um remédio que ele prescreve para os seus pacientes, né? Agora, eu não consigo entender um código de ética para magistrados, porque a atividade do magistrado, ela é intrinsecamente ligada à ética, pela sua própria natureza. Será que só eu consigo ver isso? Como é que você pode aplicar a lei sem ética e sem moral? Então, a reação que eu tenho, e de muita gente, diante da necessidade de um código de ética para magistrados, é de espanto, né? Principalmente quando não haverá nenhuma consequência se ele for cumprido. Então, magistrado não pode fazer política, mas os magistrados fazem assim mesmo e pronto. O magistrado só pode se pronunciar nos autos e ele não pode falar publicamente sobre coisas que ele julga, salvo engano, isso tudo está na lei orgânica da magistratura, mas os magistrados desrespeitam tudo isso e pronto. Mas tem magistrado que faz dezenas de discursos, declarações, entrevistas políticas todo mês. Então, que história é essa de código de ética? Porque eu não consigo entender isso. Agora, isso não quer dizer que os magistrados não precisam de ética, muito pelo contrário. O que eu acho, e muita gente acha também, é que um magistrado que precisa de um código para se comportar de forma ética, talvez esteja na profissão errada.
Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa. Musa, embora muitos concordem com essa defesa feita pelo Mota, alguns se apegam à expectativa e realidade. A realidade é outra, diante do que nós estamos nos deparando, ou diante dos últimos eventos, entendem que seria importante ter um código de ética para deixar especificado de forma expressa. Daqui, magistrados não podem passar. Isso aqui não pode fazer, não pode participar de evento, ou alguma regra, principalmente em relação a escritórios de advocacia, de parentes de integrantes da Suprema Corte. Essa defesa de Edson Fachin vem bem em boa hora? Você acha que ele, apesar de uma voz dissonante dentro da Suprema Corte, ele não acaba estimulando um debate sobre algo que todos estão vendo e muitos criticam?
Sem dúvida, Caniato. Eu tenho um posicionamento muito parecido com o Mota, que eu sempre coloquei a respeito disso aqui. É como se você precisasse ter uma placa para absolutamente tudo, não pise na grama, ou não faça simplesmente qualquer coisa que é óbvia, como muito bem falou. Se você tem julga uma determinada causa, nenhum marido, mulher, filho deve ser sócio daquele escritório que está comandando essa causa. São coisas muito óbvias, ou como você ir à casa de alguém e não colocar o pé em cima da mesa. Não tem placas, não coloque o pé em cima da mesa. Simplesmente as pessoas não fazem, porque é o óbvio. Mas infelizmente no Brasil a imoralidade está tão grande que o óbvio precisa ser dito. Mas eu acho completamente inútil esse código de ética, uma vez que ele ditará apenas obviedades. Se as obviedades não estão sendo cumpridas hoje sem um código de ética, e se esse código é um mero código escrito por aqueles que descumprem de forma sistemática as regras, que colocam os pés em cima das mesas quando vão visitar alguém nas suas casas, numa analogia bastante boba, e sem nenhum tipo de punição, de que adianta esse código de ética escrito por aqueles que são a grande maioria que colocam o pé em cima da mesa na casa dos outros. Eu não vejo o menor sentido. Você vai perder tempo de pessoas em que o tempo deveria valer alguma coisa, mas infelizmente não vale absolutamente nada em termos concretos da coisa. Afinal de contas, não produzem grandes coisas de forma concreta. Portanto, perder tempo para dizer o óbvio e mesmo assim não traz nenhum tipo de punição para aqueles que descumprem, sendo que, repito, são eles que escreverão o código e são eles que descumprem sistematicamente o óbvio, eu acho que isso é, mais uma vez, colocarmos o nariz de palhaço e acharmos que isso resolverá o problema do Brasil. O problema do Brasil é tão mais embaixo que passa por pessoas que colocam o pé na mesa dos